E aí, gente? Uma pergunta básica. Não era para estar quente? Eu fiquei meio em dúvida. Né? O que aconteceu, né? Eu pensei que ia ficar quente. Mas vamos lá. Vamos conversar. Tranquilo? Tá precisando de um WhatsAppão? Bom, obrigado por terem vindo. A gente, embora já estivesse aqui, né, a gente estava dando um tempinho para começar, porque eu quero... vai ter gente chegando durante, mas eu queria começar fazendo um pequeno exercício, mas dá uns minutinhos ainda para aquele pessoal que 6:30 vira 6:50, né, e chegando, porque quanto mais gente já aqui, menos gente chegando durante, o exercício fica mais legal. Até porque a gente tem um curso amanhã, que é uma oficina, e é uma oficina de introspecção e autodescoberta. Não sei quem entre vocês está inscrito para fazer, mas é um curso que mexe com sensibilidade, com voltar-se para si. Quem fez o curso de silêncio interior vai se beneficiar bastante do conteúdo daquele curso para fazer esse daqui, que é uma oficina, né? Quem fez também o curso de sensibilização e a semiótica da arte com a Márcia também vai se beneficiar bastante nessa oficina, que é um curso de voltar-se para si e se descobrir, entender um pouco mais sobre si mesmo. Só que é um curso de sensibilidade. E é um curso que vem mexendo com a minha energia faz alguns dias. Quando tem oficina, geralmente eu começo a me preparar bastante, com antecedência, que requer que eu esteja num pique de energia legal para tratar com quem estiver interessado em fazer a oficina e para a experiência ser legal, né? E aí eu venho preparando também o curso do mês que vem, agora curso do dia 4 de dezembro, que é o curso sobre civilizações extraterrestres e a Federação dos Planetas, né? Parece que eu estou falando de episódio de ficção científica ou documentário do History Channel, né? Mas é um curso. É um curso. E ele tem um foco que é bem interessante para o pessoal que já fez os cursos ou né, as imersões em herança extraterrestre. Para o pessoal da herança extraterrestre, esse curso é um complemento de material que eu acho que é bem interessante. Foi, embora não tenha pré-requisitos, uma pessoa que não fez o Nossa Herança pode participar, porque eu vou dar os pressupostos para entender o conteúdo que eu vou apresentar. Não é um curso de Nossa Herança, não é um curso que visa montar grupos. Eu não vou me ocupar de ficar explicando a herança, não é essa coisa, mas eu vou falar sobre nova realidade, vou falar um pouco sobre um dos conceitos que eu apresentei para o pessoal da Nossa Herança, além da nova realidade, que é, em um certo momento eu vou falar sobre um conceito de quarentena. Teve um curso de quarentena cósmica um tempo atrás. Quem fez o curso de quarentena cósmica comigo aqui? Tá? Para quem fez o quarentena cósmica, esse também é um complemento muito interessante, né? E vou explicar por cima, como tem um curso inteiro sobre quarentena cósmica, eu não vou dar o curso de novo. Eu vou falar sobre essa quarentena cósmica, vou falar sobre as possíveis mecânicas dessa quarentena, as descrições que dão, o conceito de barreira de frequência, alça do tempo, as separações que foram propostas por alguns dos sensitivos que parecem ter recebido alguma comunicação de seres que não estão na quarentena, né? Falando a partir daí do que pode vir a ser o final dessa quarentena. É uma coisa que não fez muito parte do outro curso, porque eu precisaria falar mais sobre civilizações extraterrestres, as possibilidades, como é que... tentar traduzir para conceitos humanos coisas que nós não somos capazes de pensar normalmente, porque o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de nomear as coisas não bate com de civilizações que aparecem em outros lugares. Se você muda o sistema sensorial, você muda os processos cognitivos, muitas vezes você cria diferenças tão profundas na formação de cultura que certas coisas não são sequer reconhecíveis fora daquele escopo de cognição e formação de memória referenciais. E é isso que nós vamos conversar no curso do dia 4, sobre essas diferenças. Nós vamos tentar entender descritivamente coisas que nós não estamos acostumados a pensar. Todos teremos um desafio epistemológico, um desafio de conhecimento, de construção, de referência. E vamos tentar entender muitas coisas que estão acontecendo no nosso planeta nos últimos milênios. Eu não estou falando dos últimos anos. Nós chegaremos a comentar coisa dos últimos anos. Mas tem coisas que a gente não tem explicação. Não dá para explicar Trump. Não dá para explicar... Oi?
Eu ia te perguntar se ia abordar no curso.
Não, eu ainda não... Esse curso é sobre civilizações extraterrestres. Então é mais fácil entender extraterrestre do que o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? É mais fácil entender civilizações extraterrestres do que o que aconteceu agora. Então, talvez a gente faça um dia, né? Anomalias cósmicas, acidentes não tão transcendentais.
Vai vir até ET para entender.
Nossa, não. Eu já estou antevendo Viajante no Tempo, vai parar o DeLorean, vai chegar de tudo quanto é lado aí, né? Se alguém dizer que eu entendi, vou explicar. Eu vou lá, inclusive. Se alguém falar que entendeu, vai explicar. Eu estou fazendo curso também. Né? Gente, esse som... Sabe o que está aparecendo? Não, tá, né? Eu não sei quem aqui que joga videogame. Tem um jogo que chama BioShock. E boa parte do jogo fica tocando um som de gramofone com umas músicas do começo do século XX tocando, assim, aquela coisa incessante para irritar. E esse tom está muito curioso. E eu não sei de onde ele está vindo. É alguém vendendo ovo?
40 ovos por 10. Tá.
Mas quebrou a perua, porque faz tempo que está falando, né? Oi? Está parada lá fora?
Vamos lá comprar tudo e pedir para ele.
Não, fantástico. Sério, vou ligar pro Rapa. Chamo o Rapa. Né? Porque. Não tem uma dessas peruas que tem licença de operação. Né? Isso é tudo ilegal. Vamos chamar a fiscalização, o pessoal vaza na hora. O fiscal aparece na esquina, o cara já está na outra. Eles provam, inclusive, que a Kombi anda mais rápido do que a luz. Porque a informação do fiscal na esquina não chegou ainda, nos fotos não estão lá, porque a Kombi já está na outra. Né? Salto quântico. Cara, é comunicação não local. Né?
Não precisa chamar não.
Oi?
Não precisa chamar não, só
gritar
fiscal.
Mas é engraçado olhar para o contexto. Mas é o efeito, né? O efeito curva de Rio, né? Só junta porcaria. Acontece. Né? Quando a gente tinha uma época que bem em frente ficava a Towner do Churrasquinho. Vocês lembram da Towner do Churrasquinho, né? Até que roubaram a Towner, né? Levaram a Towner do cara embora. Não tinha mais pneu. Oi? Não, é, tinham roubaram as rodas da Towner. Depois roubaram a Towner sem rodas. Né? Foi, né? Um dia eu cheguei e o cara estava lá com a ocorrência na polícia que roubaram a Towner. Aí um policial falou, mas aquela que não tinha roda? Aí eu parei para ouvir, é, como roubaram? Não sei. Cheguei aí e não estava mais. Fantástico. Eu não sei o que é mais impressionante, terem roubado a Towner sem roda ou a Towner sem roda ter sido de interesse para o ladrão, né? São igualmente interessantes as situações, né? Mas esse é o mundo em que vivemos, né? Brincadeiras à parte, então a gente está num contexto, estou preparando o curso, a gente está num ambiente que está sendo preparado, está sendo mexido energeticamente, e eu queria aproveitar. Na aula que a gente teve, aula de filosofia à tarde, né, com turma de filosofia de sábado, e a energia já estava muito legal, né, deu para sentir que a energia estava muito bacana. E eu queria aproveitar e fazer um pequeno exercício na entrada, a gente bate um papo, depois tem algumas coisas que eu quero apresentar hoje, que eu quero conversar, e dependendo do contexto a gente faz mais um exercício no final, para aqueles que normalmente chegam depois que já começou a palestra. Né? Então vou pedir para vocês, eu sei que parece que não adianta muito, já que temos a gravação do ovo na ambiência, né? Mas pedir para vocês desligarem os celulares, tirar som do celular, ver se não tem alarme programado. Hoje nós tivemos, inclusive, um celular que estava apresentando sinais de autoconsciência e estava reclamando da minha dicção durante a aula. De repente, o celular virava, não entendi bem o que você está falando. Poderia repetir? E foi assim, né? E daqui a pouco eu estou falando de novo. Começou de novo, né? O celular estava ouvindo a minha aula. Oi?
Meu tablet faz isso.
É.
Sozinho.
Então, durante a aula, do nada, assim, o cara não estava nem. O aluno não estava nem usando, o celular estava do lado. Está sem som, o celular está sem som. Mas ainda assim ele fala. Né? Aquele momento Michelangelo, para! Foi fantástico. Né? E eu acho que foi. Fora o fato de que precisa fazer uma consulta de otorrino, porque eu estava falando alto e ele não estava entendendo o que eu estava falando. Estava prestando atenção, né? Porque fez perguntas em momentos chave. Eram momentos importantes da explicação e pergunta justificada. Né? Vamos. Então. Pedir para vocês descruzarem braços e pernas, com o celular já desligado, sem som. Fechem os olhos. Dá luz para a gente, por favor. Acende a verdinha. Obrigado. Barulho da persiana aqui, gente. Olhos fechados, braços e pernas descruzados. Deixa o corpo relaxar e a mente se acalmar. com o corpo relaxado, você começa a sentir, às vezes, os pontos de incômodo. Aproveita para dar uma alongada no corpo, estalar os ossos, ajeitar a roupa no corpo. Espreguiça se der vontade, boceja, se tiver afim. Acha a posição de equilíbrio do corpo aí na cadeira. Respira fundo e relaxa fisicamente. Mantenha a atenção em você. Mantenha a mente lúcida, prestando atenção em você mesmo. Volte-se para si. Corpo relaxado, a mente tranquila. Sinta sua própria respiração. Sinta o ar cheio de vida entrando e saindo do corpo, te renovando. Cada tomada de fôlego, você vai se sentindo mais vivo, mais presente no ambiente. Deixa os seus sentidos se expandirem no ambiente. Sente o ar à sua volta. Sinta a música. com atenção na sua respiração. Sentindo-se vivo. Sentindo que a cada fôlego sua energia fica mais intensa e mais presente. Sente o ambiente vivo ao seu redor. Sentindo que você está calmo. Você também se sente seguro para expandir a sua percepção. Você está tranquilo. Um ambiente tranquilo. Sinta a vida ao seu redor. A vida que flui pelo planeta. O potencial da natureza não está só nas florestas, está em todo lugar. Brota do chão, na memória e no potencial do vir a ser. O chão que sustenta as estruturas que nós estamos e ao nosso redor, já foi floresta, já foi fundo do mar, já foi leito de rio, já foi caminho de lava vulcânica. Com o passar dos bilhões de anos da história, da pré-história do planeta, o ar que você respira já fez parte de tudo. Em algum momento, toda a matéria, inclusive o ar, já foi parte de tudo que existe no planeta e além. Em algum momento, toda essa matéria que você participa, de que você é cúmplice existindo, usando como corpo, como combustível, como parte da vida, já esteve no coração de estrelas, em berçários estelares. Em algum momento, essa matéria estelar. Veio a fazer parte da sua vida. Cada parte do seu corpo tem a memória do universo. Você, como consciência, não necessariamente vê imagens ou sons dessa história, mas você pode sentir vida, sentir transformação, sentir o vir a ser, potencial de vida em tudo. Sente. Tranquilidade. Paz por você mesmo. Sinta o fluxo da vida. Tem pessoas em volta. Algumas têm corpos, outras não. Você é capaz de sentir vida ao seu redor. A vida desse momento. O registro das vidas do passado. O potencial das vidas que estão por vir. Você não é apenas o corpo. Você sente como espírito também. Não é só temperatura, pressão, som, luz, cheiro. Você sente vida. Você sente os pensamentos e as emoções que estão no seu entorno. Você sente os outros seres vivos além de você. Compartilhe o que você está sentindo. Fique atento. Sinta se alguém compartilha algo com você. Deixe essa energia, essa sensação de tocar. Se ela chegar para você com respeito, com carinho, deixe essa energia se misturar a você, fazer parte de você. Tranquilidade. Sente a vida fluindo. sente. Aceito compartilhar de quem está em volta. Respeito e bem-querer. Sente o ambiente vivo. Volta a atenção para você. Sente. Com tranquilidade. Deixa a sua mente tranquila. E sente o que é isso. Observe o seu corpo. Como é que está? Você está tenso? Conseguiu relaxar? Sente a energia do ambiente fluindo para você. Presta atenção em você. Nesse momento. Você está integrado com o ambiente. A energia está fluindo por você. A energia está sempre fluindo. Tem hora que a gente presta atenção em como nós transmitimos nossos padrões para o mundo em volta. Sente agora os padrões que vêm do entorno para você. A tranquilidade, o respeito, o carinho, renovação de vida. A energia que flui está sempre em equilíbrio. Mas sente esse padrão, sente a assinatura. Como a energia que está fluindo por você agora. A vida que se manifesta. Esse fluxo duplo de vida que flui. Sente a natureza te renovando. A energia da semente que germina. Com a mesma delicadeza, de uma flor que desabrocha, o tronco de uma árvore cresce. Thank you. sente? Sentindo-se lúcido, renovado. Preste atenção na respiração. Sente o ar entrando e saindo do corpo. Sente o corpo vivo, em equilíbrio, renovado, a mente lúcida. Respira profundamente. Solta um suspiro forte. Deixa o corpo se mexer. Vai voltando a atenção para o ambiente. Finaliza. Abrindo os olhos. Preguiça, se alonga. Acender. Pode ser tudo. É no fundo, não está acendendo? Beleza, gente? Fala, Renato.
Não era até onde.
Não? Não? Você estava com cara de. Estava com cara de tô fazendo. Tô, vou fazer uma pergunta agora. Esse é o prenúncio de levantar o dedo. Dedo discreto, né? E o. É sacanagem. Certinho, pessoal. Esse exercício foi. A gente fez. Deu quase meia hora, né? Era para ser uns 15, 20 minutos, mas demorou para pegar, agora que pegou, demorou um pouquinho mais, né? A despeito dos ovos, deu para sentir a integração de energia com o ambiente? Não sei se deu para perceber. Eu estava querendo chamar a atenção era justamente para esse lado da energia nesse exercício. É curioso, dependendo de como você está fazendo um enfoque com, na sua pesquisa, no trabalho de energia, como é o caso, como eu venho da palestra, eu trago a energia do que eu estou pesquisando e do que eu estou preparando para curso e tudo mais, e eu estou justamente vendo os pontos em comum de várias culturas, e mesmo em regiões de manifestação diferente de estruturas físico-químicas, os princípios são muito parecidos de um lugar para outro. E algo em comum é que, mesmo que você tenha algumas variações na tabela periódica, muitos dos elementos são os mesmos, e toda a matéria que está em todo lugar, em algum momento, fez parte de estrela. E as estrelas e os corpos de grande massa que, de certa maneira, constroem o espaço-tempo que a gente participa, eles já permearam em algum momento toda a matéria, todas as partículas. Então nós temos uma assinatura comum no universo, a gente tem uma espécie de gênese compartilhada quando a gente vai sentir a energia matéria que compõe as coisas. Tem um momento, isso é uma coisa interessante para a gente observar, né? Tem um momento em que a gente vê a energia se comportando de um jeito, hora de outro, inclusive como matéria, ou simplesmente realizando um trabalho, num formato em que é só um potencial no espaço, tem hora que está realizando alguma coisa, e tem hora que tem organização e aparece como matéria no planeta. E a gente pega carona nessa matéria, quando a gente, no nível que nós temos de maturidade espiritual, quando a gente reencarna num corpo pré-existente. E essa matéria tem memória própria, ela tem um passado, ela está conectada no tempo. A gente tem essa cultura que a gente trata a matéria como posse. E a natureza contradiz isso o tempo todo, né? Transformando as coisas. É uma constante transformação da matéria. Isso na natureza muito estreita ao alcance do sistema do nosso planeta. Que é o alcance da nossa percepção, do nosso entendimento, já é uma coisa que contradiz esse senso de propriedade que nós temos das coisas, que tem a ver com os nossos sentidos, com as operações das nossas emoções e das relações que nós fazemos com o intelecto. E a gente tenta atribuir ao mundo à nossa volta coisas que não são do mundo, que são nossas, da cultura, são das inferências dos nossos antepassados. A gente nomeia as coisas, estabelece relações, a gente tenta descrever o mundo, e do que a gente entende, nós inferimos regras e chamamos essas regras de leis em nome da própria natureza. Então é muito interessante que a gente fale de leis da natureza, como se a natureza seguisse um conjunto pré-determinado de regras e não que ela simplesmente funcione como ela é. Então é muito interessante que a gente coloque limites na natureza a partir da nossa capacidade de entender o que nós sentimos do mundo à nossa volta, sendo que nós sentimos muito pouco do mundo à nossa volta. Então, só como pequenas provocações, antes da gente descobrir, por exemplo, que tem outras frequências no espectro eletromagnético, além do que a gente consegue enxergar, ou seja, tem radiações que não são visíveis, a gente não sabia de infravermelho e ultravioleta, que está pertinho, encostado. São sinais vizinhos, muito perto. Tem animais que enxergam ultravioleta, tem animais que enxergam infravermelho, e a gente não. Né? E a gente não descreve o mundo. A gente não criou leis da natureza, incluindo o que é visível com essas frequências de luz, frequências de cor. A gente criou regras, estabeleceu leis da natureza antes disso. E aí, quando a gente passou a enxergar com tecnologia, com técnica, usando truques, essas frequências, nós fizemos pequenas variações do que a gente já tinha e tentamos explicar o que a gente passou a perceber com as regras daquilo que a gente já percebia. E é muito difícil para a gente tentar estabelecer uma explicação da natureza como se a gente sempre tivesse aquela informação. A gente não consegue saber como seria o mundo com aquela informação incorporada desde o começo da nossa cultura, da nossa civilização. Então, tudo que a gente descobre, depois que a gente já inventou um conjunto de leis, que a gente inventa as leis, a partir do que a gente observa, a gente inventa limites, a gente inventa regras. Então, essas regras, esses limites que a gente inventa, se tornam uma cerca, se tornam um limite, se tornam uma camisa de força. E a gente não se mexe direito por causa das regras que a gente mesmo inventou. E a gente atribui à natureza. E a gente diz que a natureza é assim. Então, se você é uma pessoa curiosa e gosta de pesquisar as coisas, você tem um limite, que é o limite do que é aceitável investigar no conhecimento humano. São os limites da ciência. Uma coisa que eu não sei, todo mundo aqui já ouviu falar do TED Talk? Não? Na internet você tem um site onde pessoas que trabalham com qualquer tipo de pesquisa de tecnologia, de ciência, de comunicação, de linguagem, o que seja, qualquer coisa inovadora, ela apresenta seu projeto, seu livro, que seja para ser avaliado, ver se dá para apresentar lá, e você faz uma transmissão via internet, uma apresentação em vídeo para auditório, uma coisa que é gravada com o público, né, de uns 15, 20 minutos, isso é transmitido pela internet e fica lá, no arquivo desse site. Fica nos TED Talks, né? São as falas do TED, né? E o que é interessante é que um tempo atrás de vez em quando algum cientista vai lá e levanta controvérsia, né? E aí teve um tempo atrás que o Capra, Fridtjof Capra, ele fez um TED Talk que foi censurado. E não tinha... Foi o Capra, né? Agora me deu o Sheldrake. É que o Capra ele apresentou também um TED Talk e foi editado. E aí ele pediu para tirar do ar. O Sheldrake foi censurado completamente. Tiraram do ar. Tiraram do ar também outros correlatos ali, mas... O do Sheldrake foi muito interessante. Nossa, o do Sheldrake é que foi radical. Porque ele estava apresentando um problema da ciência. Justamente, uma das coisas que ele citou como exemplo, que tem no livro dele, é que o... Depois eu falo até do Capra, que é interessante também. Mas o do Sheldrake, ele fala sobre as normas que a ciência coloca. E ele foi começar a procurar as referências, que ele começou a questionar as constantes, os números rígidos que a gente trabalha na ciência. Por exemplo, se eu falo, por exemplo, de o número 9.8, para vocês evoca alguma coisa que você aprendeu na escola? O quê? É a aceleração da gravidade, 9.8 metros por segundo ao quadrado. Que a gente arredonda para 10 para fazer as continhas mais fáceis, né? Agora, o curioso é que a gravidade não é constante. Cada hora que você mede, se você medir a gravidade 100 vezes por dia, você vai ter 100 valores diferentes. Ah, mas não são as condições? Tem um papo, né? Tem que ser no vácuo, tem que ser numa certa... Tem que ser no nível do mar. Pois é, no vácuo ao nível do mar, no mesmo laboratório, usando o mesmo equipamento, com as mesmas condições de experimento. Se você fizer 100 vezes o experimento, ele vai dar 100 resultados diferentes. Às vezes bem perto um do outro, às vezes meio longe. Longe o bastante para assustar.
E quantas casas depois da vírgula?
Estou falando de mudar a casa depois da vírgula. Não é 9.8. Às vezes dá um pouco mais e dá um pouco menos. Quando a gente fala 10, de vez em quando pode ser 10 mesmo. Geralmente o pessoal fala que muda a terceira, a quarta casa, muda muito. Mas chega a mudar muito a gravidade. E ninguém sabe por quê. E da onde saiu esse número? Foi uma convenção. Foi um acordo. E no livro dele, no livro do Sheldrake, ele até cita, né, que ele fala com um cientista, mas como é que a gente vai resolver isso? Né? Como é que vocês fizeram? Não, isso a gente resolveu já. Na década de 70 a gente fez um acordo. A gente fixou o número. Então agora a gente não mede mais a gravidade. A gente parte do número fixo, está resolvido. Por que é necessário você trabalhar com esse número fixo? Porque os pressupostos que foram construídos ao redor de um número fixo foram se tornando importantes para as outras pessoas, para as pesquisas. E isso dá segurança. Né? Quando as pessoas, depois do iluminismo francês, ali, final do século XVII para frente, começaram a basear a justificativa da civilização no conhecimento e não na religião, o vazio das incertezas e das dúvidas que eram preenchidas pela garantia que tinha um ser supremo, divino, bondoso, mas assustador, né? Foi diminuindo a intensidade, foi perdendo a intensidade. As pessoas queriam um substituto para essas garantias, para essas certezas. E para as pessoas que estavam com trauma de terem sido perseguidas por motivos religiosos, era inaceitável você ter uma religião fundamentando as certezas, as garantias. E a ciência entrou. O conhecimento humano entrou. O arcabouço das relações de entendimento e de decodificação da natureza entraram. Né? Essa coleção, né? essas informações entraram como um conjunto que substitui a garantia da religião, do divino, de um poder superior. A natureza virou o poder supremo por si só, sem um ser originador, mas tentando suprir a carência de um conjunto de culturas, que são várias culturas que formam a humanidade na Terra, um conjunto de culturas que ainda tem religião, mas que não tenta fundamentar as coisas no divino, mas no entendimento da natureza. Então você precisa ter algumas coisas que são referência. Então você estabelece padrões. Não basta estabelecer um sistema de medidas. Então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma razão entre o diâmetro do planeta e alguma outra coisa, vamos estabelecer que essa razão é um metro. Uma outra relação, vamos congelar a água e vamos ferver a água. Vamos chamar o ponto em que ela congela de zero e o ponto que ela ferve de 100. Vamos dividir essa escala no meio do caminho e dividir em 100, então uma divisão de 100 graduações centígrados. Então são os graus centígrados. Tem um outro cientista que fez uma outra referência, né, a Fahrenheit, um cientista que estabeleceu um padrão que é usado em alguns países até hoje. Da mesma maneira que tem países que não usam o metro, que é dividido também numa escala de 100 para fazer o centímetro, numa escala de 10 é o decímetro, numa escala de 1000 é milímetro, né? Se é 1 milhão é micrômetro, e assim vai. Tem lugares que ainda trabalham com medidas de origem divina. Por exemplo, jarda é uma medida divina. O que é uma jarda? É a medida da ponta do nariz, a ponta do dedo do rei. E o rei é o cara que ele governa porque ele tem o sangue da família divina, da família real. São os abençoados, aqueles que, inclusive, quando vão tomar posse, eles recebem a bênção de autoridades religiosas. No passado, não era a autoridade fora, era o próprio governante, era o herdeiro dos deuses, dos antepassados que foram heróis. Tem todo um contexto para isso. Mas o interessante é que polegada era o dedão do rei, jarda era a distância da ponta do nariz à ponta do dedo do rei. Aí, e a pé era o pé do rei. Então você tem os pés, jardas, polegadas, são medidas reais. Não no sentido da realidade, mas da realeza. Que por base são justificativas religiosas de autoridade, de uso do poder. Então, mesmo na ciência, olha que interessante. Você não conseguiu tirar essa assinatura, né, de precisar ter algo que garanta o mundo. Você tirou de um ser supremo, de um conjunto de seres supremos e colocou na descrição da natureza. Para muitas pessoas, a função, né, dos clérigos, que são mediadores religiosos de seres supremos, essa função foi transferida para os cientistas. E tem muitos cientistas que se colocam, inclusive, na condição exatamente de serem arautos, né, a voz da verdade da natureza. Isso é muito interessante de observar, porque é o preenchimento de um vazio de inseguranças, de incertezas. E aí tentar olhar para a natureza, eu não posso mais me satisfazer, né? A satisfação da religião é dizer, não, isso tem dono, isso é de Deus, tem um Criador, uma origem, você tem uma gênesis religiosa, você tem um mito que descreve a criação, mas para aquele religioso não é mito, é história, que fala de um ser supremo, divino, que criou tudo a partir do verbo, de falar, evocar a luz existe, evoca a matéria existe, cria as coisas. E a natureza vai descrever algo diferente, vai apresentar, aliás, algo diferente, muitas vezes, do que foi dito. As regras que estão ali não foi bem assim. O que está escrito que Deus fez não bate com o que você mede na natureza quando você faz ciência. Aí a ciência vai tentar criar as novas regras. Em vez de deixar a coisa solta, para a medida que você vai descobrindo mais sobre a natureza, você poder ir descrevendo diferentemente, a carência por um Deus justificador fez você criar leis da natureza. Você, como cientista agora, lá no passado, falou, o que você fez? Criou regras. A gente herdou essas regras. Muitos de nós questionamos essas regras quando estudamos ciência profundamente. E quando nós questionamos muito profundamente essas regras, nós encontramos os problemas das regras. Como essa cutucada do Sheldrake lá, falando com o físico, E ele publicou isso dizendo, né, olha, nem é, ele cita 10 coisas das ciências que não batem, e uma delas é a gravidade. Só para dar um exemplo. E que a gente toma como uma constante. A gente assume como uma das leis da natureza. A gravidade no planeta é constante. Não muda. A gente já vê que a coisa não é séria na escola quando a gente arredonda 9,8 para 10. Né? Não é pouca coisa. Né? Mas saber que esse 9,8 também é uma farsa, aí incomoda. A gravidade varia para lá e para cá. Mas faz diferença isso? Pois é. Faz. Quer um exemplo? Na década de 70, o pessoal da NASA, que estava participando do processo e tendo que medir a gravidade constantemente, foi quem levantou essa leva da gravidade variar demais. E os físicos resolveram fechar uma convenção. Não, a gravidade é fixa, é isso aqui que a gente disse que é assim. O que a NASA fez? Continuou medindo a gravidade o tempo todo antes de lançar foguete, antes de fazer as coisas. Porque se eles ignorarem essas flutuações, o foguete explode na base, não sobe. Faz diferença. Eu acho isso extremamente humano. A hipocrisia no seu melhor funcionamento. A gente associa NASA com tecnologia de ponta, ciência de ponta. E eles estão contrariando uma convenção dos melhores cientistas do mundo ao medir a gravidade e constatar que ela é diferente toda hora. Isso é engraçado para a gente pensar. Nossa, mas como assim? Então a gente aprende na escola que é uma constante? Não é? Pois é, tem outras coisas. Para quem fez curso de física espiritual comigo no passado, faz tempo que não tem, né? Para quem já fez, tem muitos deles em que eu mencionei, principalmente acho que no final do 2, nos cursos, ou no 3, em outros, o modelo padrão. Alguém sabe o que é modelo padrão aqui? Não? Um outro. Foucault quer explicar o modelo padrão? Simples.
Ele fez todos os versos.
Ele fez todos. Né? Ele assistiu mais aula minha do que eu falei. Né? Então, ele ouve a gravação de novo depois. Então, modelo padrão é uma tentativa. A gente não sabe como fazer para entender tudo que tem na natureza. Tem um monte de coisa que a gente não entende. São as que a gente chama de caixa preta. É aquilo que a gente não sabe o que tem dentro. A gente sabe que você dá um estímulo, o que é que acontece? Né? Você sabe aquela coisa? Você sabe que se você cutuca algo, aquele algo vai se mexer. Mas às vezes você não sabe por quê. Você não sabe exatamente o que aconteceu. Você sabe que cutucando mexe. E se você cutuca 1000 vezes e se mexe 1000 vezes mais ou menos igual, você tira uma média e fala que aquilo é uma regra da natureza. Mais ou menos assim que funciona. Né? Você experimenta. Quando você cutuca no alto da montanha, no pé da montanha, varia o suficiente para você criar uma regra variando pela altitude? Não, varia tão pouquinho que vai ficar o mesmo valor para todo mundo. Aí você vai ver, mas tem outra quando é seco, quando é úmido, vai mudar. Quando é quente, quando é frio. É, aí muda, mas muda pouquinho. Então esse valor fica constante. Quando você junta todas as variações, é qualquer coisa menos constante. Mas a gente trata como constante, para facilitar o entendimento do mundo. Modelo padrão são todas as gambiarras colocadas num lugar só e a gente tentando explicar o universo. Modelo padrão é uma piada de mau gosto que a gente tem, que é a engenharia reversa da natureza que a gente está tentando fazer. O modelo padrão é a tentativa de juntar tudo que a gente tem nas áreas de física e de química para tentar entender o funcionamento das coisas. Então você tem as equações de energia, de como funciona o átomo, como funciona a carga eletromagnética, como funciona as reações químicas, as montagens de moléculas, você junta tudo e tenta unificar numa equação só. Sem gravidade, que a gente não consegue juntar gravidade com essas coisas. Gravidade é um outro assunto. Aquele chato do Einstein acabou com a nossa brincadeira, quando disse que espaço-tempo são intermeados e relativos. E aí, mais chatos ainda foram os caras da física quântica, que colocaram que as regras do espaço e tempo não valem para as coisas muito pequenas. O Einstein colocou que não vale para as coisas muito grandes. Aí zoou. Aí a gente só tem a zona das dimensões médias, onde a física funciona. O resto, a física não funciona. Você tem uma física para as dimensões médias, você tem uma física para o que é muito grande e uma física para o que é muito pequeno. Por que a natureza é assim? Quando você olha para o Sol, você vê uma barreira separando o universo. Aqui é a zona das dimensões médias, lá é a zona das dimensões das coisas muito grandes. Quando você olha para baixo, você está vendo um conjunto de regras diferentes? Não, você está sentindo uma coisa só. Mas a física que rege o movimento do planeta ao redor do Sol não é a mesma que rege a construção da sua casa. Não é a mesma. A gente tem físicas diferentes, equações diferentes. Uma não serve para a outra. Se você fizer uma casa usando as leis da física do Einstein, que a gente fala, né, a física relativista, você vai terminar seu período de vida e não calculou o suficiente para levantar uma parede. Se você usando um computador. Tá? E se você conseguir, é provável que a casa fique torta. Você medir tudo, você vai ter que desfazer a parede todo dia, porque a gravidade vai dar diferente todo dia. Estranho falar isso, né? E aí a curvatura do espaço vai ser um pouco diferente todo dia. Aí você vai ter coisas curiosas, né? Paredes mais grossas em cima do que embaixo. Coisas muito interessantes. Mas isso pra gente, assim, não, mas se fizer usando a física das dimensões médias, das coisas na dimensão média, dá certo. Aí você vai e constrói um satélite e esquece de levar em consideração Einstein. Ups, não funcionou. Nós fizemos isso já. Vocês viram falar do fiasco da Hubble? Que quando colocaram no espaço, as lentes estavam fora de foco. Pô, mas não testaram? Testaram na Terra, com a gravidade da Terra. Elas botaram no espaço, a curvatura do espaço é diferente, saiu tudo de foco. O Hubble era hipermétrope, tiveram que fazer lente. Falaram que é míope, mas não, era hipermétrope. Né? E ainda tinha um pouco de astigmatismo. No meu caso, hipermetropia com astigmatismo, por acaso. Só que no caso do Hubble, ele tinha mais astigmatismo do que hipermetropia numa das lentes e na outra era o contrário. Fizeram óculos para ele, puseram umas lentes a mais. Tudo bem, resolveu. Mas isso é um exemplo de como a gente não está acostumado a pensar separado. E como a gente trata separado, a gente comete esses deslizes. Pô, mas tem gente acadêmica, gente que faz isso a vida inteira. Mas o cara não está acostumado a projetar um telescópio para funcionar fora da gravidade da Terra. Não faz parte do seu conjunto de regras. Ele foi treinado para acreditar nas constantes. Ele foi treinado para acreditar no que é dado. Para ele é lei da natureza, ele realmente acredita nisso. E esse é o cientista médio. O cientista médio, ele acredita nas leis que foi escritas pelos cientistas anteriores como um fiel acredita numa escritura sagrada escrita por pessoas do passado que ele não sabe quem foram, mas que disseram para ele que transcreveram a palavra divina. todos os livros sagrados foram escritos por homens, de todas as religiões. Esses textos foram escritos por pessoas que disseram profetas. Hoje em dia, tem alguém que se diz profeta? Tem. Henri Cristo, por exemplo, ele diz profeta. Por que que as pessoas não acreditam nele?
Tem algumas que acreditam.
Então, tem algumas que acreditam. E pode ser que daqui a alguns séculos tenha o livro do Henri Cristo na Bíblia, de alguma religião. É possível. Porque muitos dos profetas, quando você vai pesquisar na história, eles eram considerados loucos na sua época. E, eventualmente, foram incorporados a um livro sagrado, muito depois, por pessoas que tinham interesse em ter aquele texto, aquelas afirmações, incluídas nas regras da sociedade. E, em geral, interesses políticos, guiados por questões socioeconômicas. Difícil a gente lidar com isso? É difícil. Estudar a história das religiões é uma coisa incômoda. Mas a questão é a natureza para a gente agora. Durante o exercício que a gente fez na introdução, na abertura da noite hoje, agora há pouco, muitos de vocês ficaram voltados só para si mesmos, mas outros conseguiram sentir uma coisa a mais. Tem um fator de sugestão, estava falando para vocês tentar sentir a energia da natureza. Você sentiu alguma coisa? Como que você vai saber se foi uma sugestão porque eu estava falando ou se você sentiu algo mesmo? Eu não acho saudável ter uma resposta clara para isso. Ter certeza, não, eu senti, não tenho dúvida. Então, não, isso foi. Não, foi indução, não tenho dúvida disso. Isso aí foi, é um processo psicológico. Se você tem essa garantia, me apresenta as evidências, então. Como é que você fundamenta isso? Porque, na maior parte dos casos, a gente não tem evidência. Então, não, isso aí é porque eu estudei. Tá, estou quem? Quem que disse o quê? Quem que escreveu? Pode ter sido o Henri Cristo do passado, se for religião. E se for uma coisa de ciência, pode ser um dos caras que apoia a média da gravidade e que derrubaria todos os foguetes da NASA, radicalmente sustentando que a gravidade é constante. A ponto de manipular um sistema na internet, que é dificílimo fazer isso, e conseguir forçar o site a tirar uma entrevista ou uma apresentação, como foi feita quando o Sheldrake tirou do ar, um TED Talk. Um conjunto de cientistas, inconformado com ele botar o dedo na ferida da ciência. E o livro dele, o título é lindo, né? É Science Set Free, né? Libertando a ciência. Não. A ciência libertada. Liberta. Isso é de 2012, 13, Marcos? Você lembra?
É recente.
Recente.
Tem publicação
em português? Não, a gente tem ele importado. Estou chutando 12 e 13 porque eu comprei naquela leva dos meus livros de pesquisa, né, do mestrado. Eu trouxe os livros, acho que foi virada de 13 para 14. O livro era novinho, acho que era 2012, provavelmente. É que foi uma. Aquelas coisas, né? Mais de 30 quilos de livro, né? Não coube, não dava, a massa não dava por uma mala só, né? Teve que distribuir, encher uma mala mais um pouco. Esse limite não é um bom limite literário. Para trazer mala de 30 quilos no avião é pouco. Trazer livro pesa muito. A questão da gente é como a gente fundamenta as garantias. De onde vem essa certeza, essa... Aí... Sendo ao contrário. Então, mais cedo estava acendendo essa e aquela não. Agora acendeu aquela e aquela não. Isso é curiosidades. Mas a... Quando a gente sente algo, a gente classifica, a gente dá nome, a gente tenta descrever. Quando alguém descreve alguma coisa, a gente estabelece correlações daquilo que a gente tem como memória a partir dos nomes que nós temos para as coisas que nós experimentamos, as nossas referências, nosso repertório. Só que tem coisas que são mais fáceis de estabelecer uma comunicação comum. Mesmo que nosso sistema de percepção seja um pouco diferente, digamos que meu sistema neural e minhas células vejam as coisas um pouco diferente, se eu mostro isso para você, vai falar, isso aqui é um tom de cor de laranja, meio cobre, marronzado, mas é um tom de cor de laranja. Vocês concordam? Acho que não. Uhum. Aí pegar, não, pô, tem aqui, nossa, que legal. Houve uma tentativa de, ó, isso aqui é um verde, então assim, poxa, isso aqui é vermelho, eu acho, né? Isso aqui eu acho que é azul, concordam? Parece ser. Então, por que eu estou dizendo eu acho que? Isso aí está na cara, que verde, não. É o que a minha percepção está dizendo. Nós temos limites muito, muito próximos de percepção de cor, que passa de um limite, dependendo do contraste. Vocês chegaram a ver um tempo atrás, circulou umas imagens na internet, tudo quanto foi rede social, contrastando azul, preto e um branco com dourado, dependendo do quanto você tinha de contraste, você via um conjunto de cores ou outro. Algo que era... Era dourado com azul, era isso?
Era um vestido.
Era um vestido de uma pessoa numa festa, né? Oi?
Não,
estava
vendo isso.
E ficava, dependendo, você olhava, via uma cor, via outra. É uma coisa muito estranha para a gente pensar que... Ah, isso é uma ilusão. Tudo bem. É um limite sensorial. Não é bem uma ilusão. Mas se a gente for chamar isso de ilusão, quanto do mundo percebido não compartilha da mesma ilusão? Né? Porque eu tenho um conjunto de nomes que teve uma condição inicial para eu poder associar com as coisas, para eu poder ter a experiência das coisas. E aí eu passei a enxergar a natureza dentro desses limites, desses nomes, dessas regras. Mas o que é que, fora a minha crença de que quem fez os experimentos não está mentindo, que referências que eu tenho? Porque se você está na escola, vai para o laboratório de física e faz um experimento de aceleração, não sei se alguém aqui chegou a fazer. Isso aí, quando eu fiz no nível médio, a gente fez experimentos de aceleração. Você tinha uma máquina que era um trilho, você tinha uma fita termossensível, um faiscador com frequência que você ajustava, media a frequência que ele dava as faíscas, põe uma fita de papel, peso conhecido na ponta, colocava dentro de um tubo para não ter interferência de vento, mas você não tirava o ar. Mas o peso ele tinha supostamente pouca interferência aerodinâmica. O que era uma balela, porque você tem um atrito todo do sistema de fita que ninguém levava em consideração. Né? E ia medir aceleração. E nunca dava 9,8. Dava sempre menos. E E aí você atribuía o que era menos às perdas no sistema. Você já partia do princípio que a aceleração é 9.8, aí você media uma aceleração menor e calculava as perdas no sistema. Para enlouquecimento do professor, teve um dia que todas as medidas eram mais que 9.8. Todas. O meu grupo, eu lembro que deu 10.06. E qual que era a justificativa? Erro de medida. Só que eu sou um perfeccionista. Eu reproduzi a experiência mais de 10 vezes e deu mais ou menos a mesma medida todas as vezes. Bolei um sisteminha de disparar o negócio e soltar com a mesma alavanca que disparava o cronômetro, né? E aí? Nesse dia a gravidade do planeta estava alta. Mesmo com as perdas que a gente já sabia que eram altas no sistema, ainda deu mais de 10. Era para ter dado menos de 9.8. E aí, como é que fica? O que a ciência faz? Como todo mundo teve o mesmo erro, né? O professor considerou que nada deu errado. Qual que foi a conclusão da aula? Né? Que as condições atmosféricas estavam interferindo com o equipamento. Mas como os resultados foram uniformes, foi bem sucedido. Deu tudo errado e no relatório deu que foi bem sucedido. Por quê? Porque era um professor de ciência. Ele não está dando aula de além da imaginação nem de arquivo X. As coisas têm que ser constantes, as coisas têm que ser confiáveis. Ele tem que oferecer garantias. Aquilo foi um dos melhores momentos da minha vida de adolescente. Por quê? Eu estava estudando exatas e nesse mesmo período eu estava tendo experiência fora do corpo e negando, tentando negar, tentando fugir das experiências. E naquele dia eu perdi a confiança na ciência. Eu já não confiava em religião, eu já tinha tido minha decepção com religião 2 ou 3 anos antes. Caramba! Então eu vou ter que estudar como que isso funciona. E eu passei a estudar ciência loucamente, sem medo de encontrar os buracos, sabendo que não ia me dar garantias, mas tentando encontrar onde estavam as incertezas. Para quem já fez curso de física comigo, sabe como eu gosto de princípio de incerteza, né? Que eu acho brilhante alguém ter tido coragem de falar: a natureza é incerta e a gente tem experimentos que mostram isso. Os caras passaram muito tempo tentando descobrir qual a equação que descreveria taxa de radiação de materiais instáveis, de materiais físseis. Demorou muito para admitirem que não tinha. E isso é muito interessante. Foram 2 ou 3 décadas entre Madame Curie e o pessoal admitir que era imprevisível. O que aconteceu? Não foi mais. Foram quase 50 anos. Foram quase 50 anos. Que foi. Madame Curie foi quanto? 1800 e quanto? Você lembra, Márcia? Na minha cabeça era 20, 30 anos, mas agora pensando nos números é mais. E foi só lá na década de 10 e 20 que os caras começaram a admitir isso e estabelecer em equações que isso era incerto. Então é muito interessante para a gente pensar de onde vinha essa necessidade de ter respostas. Em que momento na nossa formação a gente passa a procurar garantias? Instinto de bicho da gente é procurar repetição, conforto. Tudo bem. Para você ter um animal de vida social intensa, feliz, basta ele ter um grupo com alguma rotina e com alguém para seguir. Então, será que nós, como primatas, estamos fazendo a mesma coisa, numa grande escala? Será que quando nós formamos religião, nós estamos escolhendo um alfa metafórico para o grupo? Quando nós estabelecemos regras fixas na ciência e nós escolhemos ídolos, nós colocamos pessoas em pedestais. Então, as pessoas falam dos grandes cientistas, né? Como se estivesse referindo a seres divinos. Muito difícil você questionar uma afirmação feita por um grande cientista do passado. Foi muito difícil para as pessoas, por exemplo, aceitarem, e até hoje tem gente que nega a proposta do Einstein, porque não aceita que Newton não tenha percebido antes as coisas que Einstein percebeu. Na época foi muito difícil essa passagem. E até hoje tem gente que nega. É muito interessante a gente olhar os modelos de interpretação. É muito parecido com religião. Muito parecido. Então uma pessoa aprende uma religião com a família e aquilo se torna verdade. Ela frequenta um culto, aquilo é verdade. Não importa que digam outra coisa, ou que ela faça tenha uma experiência que contradiz aquilo que foi ensinado numa religião, para aquela pessoa aquilo é a verdade. Não, isso é assim. É assim. Mas por quê? Não, é porque é assim. É a vontade de Deus. Pô, ele apareceu para você e declarou. Fora isso, como é que você acha? Que presunção é essa? Não, mas você... Mas eu não estou. Eu estou falando porque é o que está na Bíblia. Ou porque está no Corão. Ou porque está na Torá. Porque está em qualquer outro livro. Está no livro dos mortos. Quem escreveu? Foram pessoas. Pessoas que hoje em dia provavelmente iriam parar em sanatórios. Mas nós escolhemos acreditar. Mas estou pegando uma frase ali de, né? Se você lê a descrição na própria Bíblia, na vida dos profetas, eles eram, muitos deles no seu próprio tempo, vistos como loucos. Né? Aí de repente alguma coisa que ele estava falando acontecia, aí todo mundo passava a acreditar em tudo que ele falou. E eu sempre me lembro de uma frase que é usada como piada, que até relógio parado está certo 2 vezes por dia. Né? Então, se uma pessoa fala besteiras o bastante, uma hora alguma delas pode acontecer. E aí? Então é uma coisa para a gente questionar. E muitas vezes, a maneira como a gente leva a ciência tem a mesma rigidez com que as pessoas religiosas levam a religião. E isso é um problema. Porque o conhecimento precisava ser uma coisa fluida.
Estava lembrando coisa que você está falando agora. Quando eles foram banir o TED Talk lá do Sheldrake, que eles abriram no site lá uma área de debate para o pessoal fazer as contribuições e tudo. E aí eu cheguei a ver algumas lá, recebi raríssimos, era um pessoal que era mais moderado, assim, geralmente o pessoal chegava com, correndo lá da esquina e vinha com os dois pés no peito, assim, com a mesma raiva que você vê a galera, às vezes o pessoal mais radical, criticando o site de projeção astral, coisa assim, na internet, sabe? O pessoal vem com a mesma intensidade e você sente aquela raiva, assim, né? E o cara, quando ia lá depor contra o Sheldrick, era a mesma coisa, assim, foi muito engraçado. E aí assinava, era o professor tal, não sei da onde, e você vê que o cara estava descontrolado, teclando ali, não ter quebrado o teclado.
E os argumentos eram... Porque ele falou, aquele que ele falou de velocidade da luz, né? Não é esse?
Também.
Tá, então, como que o cara vai dar um outro argumento de algo que ele realmente viu que... E da gravidade, o cara vai falar o quê? Não, sai que eu não gostei de você, tira ele. Eu não gostei de você, então, sabe? Porque você tá falando que eu não consigo entender, não vi, mas... Qual que é os argumentos dos caras para tirar
isso? Ofendeu... Então, ofendeu toda a estrutura da ciência, segundo esses caras. Não, ele não é qualificado para falar sobre isso. O argumento... Em nenhum momento você teve bons argumentos científicos fundamentados tecnicamente, experimentalmente. Os ataques foram ad hominem, né, contra o indivíduo. Em muitos casos, simplesmente o uso da autoridade. Não, eu sou a autoridade nessa área e nós trabalhamos com a gravidade assim. O estado da luz que a gente trabalha é essa. A gente sabe o que varia, sabe como calcular. É que ele não sabe como calcular. Então ele está usando o poder da autoridade. Aí é o báculo, né? Então, argumentação furadíssima. Furadíssima. E briga de cachorro grande. Só que cachorro grande salivando fora de controle, né?
Que nem o Hawass gritando naquele dia na Goku, o Brian Cock. Nossa!
Pra quem não sabe o que ele tá falando, como ele tá falando esse negócio dos. Das brigas de cientistas, aí Hawass é o responsável. Era, aposentou agora, né? Responsável lá pelo sítio arqueológico das pirâmides de Giza, de toda. Na verdade, ele era o diretor geral. Do Museu do Cairo, ele que cuidava de toda a parte de arqueologia no Egito, né? E qualquer proposta que desafiasse as afirmações categóricas dele e dos pesquisadores da linha dele, ele atacava ferozmente. E quando alguém mostrava alguma evidência não só plausível, mas bastante óbvia, o argumento dele era sempre a força bruta. Era berrar para silenciar o outro com autoridade e proibir aquela pessoa de ter acesso ao Egito. Ele tinha esse poder. Então, qualquer pesquisador que fosse contra ele, ele proibia de entrar no Egito. Fácil. Para provar isso, você vai ter que fazer. Então, faz o experimento lá, que aí eu mudo de ideia. Aí ele entrava em contato lá com as autoridades e bloqueava, expulsava a pessoa do país e não deixava mais voltar. Não, eu mandei ele fazer o experimento, ele não foi fazer. Ele fez isso com muita gente. Acho que o Graham Hancock ficou... Depois que ele... saiu editado, né? A participação do Hawass no documentário dele, ele ficou, acho que, 8 anos banido, né?
Daquele primeiro
curso? Até hoje, o Robert Schock não entra lá. Agora talvez entre porque o Hawass saiu. Ele foi banido eternamente do Egito, porque ele falou que a erosão na pirâmide colocava, na esfinge, colocava a esfinge mais de 8.500 anos no passado, e eles falam que ela foi construída 3.500 anos antes de Jesus, e ele falava mais de 8.500 anos antes de Jesus. Então, fácil, né? Tá. Bom. Mas a sociedade dos geólogos lá concordou com o choque. Centenas de geólogos, líderes de pesquisa no mundo, concordaram que isso era erosão por água. Aí o argumento dele foi, não, milhares e milhares de arqueólogos, geólogos discordam dele.
Quando ele estava conversando em cima desse fingimento, ainda pode falar, mas eu estou dizendo que tem menos. Ainda fala, que civilização que construiu isso? Antes, há 8 mil anos, ele ainda coloca a dúvida. Quem poderia ter feito isso? Né?
muito engraçado olhar esse tipo de postura, porque é base para essa religião. É, para ele, aquilo é a base da cultura dele. Ele acredita naquele passado, né? Ele acredita no heroísmo dos seus antepassados como se fossem deuses. O respeito aos antepassados dele precisa ser traduzido na sociedade como um conjunto de regras rígidas, por causa do vazio que ele sente. E hoje na ciência você tem pessoas com esse vazio religioso traduzido em rigidez científica, o que dificulta o conhecimento da gente.
Gabriel, só uma pergunta.
E aí?
Se muda, senão vai passar. Se muda a gravidade, eles estão fazendo o teste lá da NASA, por causa que você tem que ter uma certa. O material, acredito que seja material, combustível, para não explodir foguete. Se muda todo dia, como que eles vão ter que ter uma constante também para isso?
Não, eles medem o tempo todo.
Mas e se no dia que for soltar o foguete está...
Eles medem o tempo todo. Você regula as flanges do foguete de acordo com a gravidade no momento. Inclusive, porque a flange ela já compensa a variação gravitacional durante a decolagem. À medida que o foguete se afasta, você tem menos tração gravitacional, a massa das partículas fica menor. E aí você começa a ter a tração eletrostática para o foguete. Então você tem que mudar as flanges para direcionar as partículas mais para baixo, mesmo você perdendo mais material. Você tem um ângulo de distribuição para cada altitude, não em função da concentração só de gases, mas também em função da atração gravitacional, que varia. Você está mais longe do núcleo do planeta. É ciência de foguete. Tá? A aplicação do Von Braun prevê isso. Cadê o Roberto? Né? Legal é quando eu tenho uma camiseta cheia de equações, né? E elas são numeradas e atrás, nas costas, tem o que é cada equação. É legal você chegar para o Roberto, que é físico, e ele foi dando o nome das equações sem precisar olhar nas costas, né? Você sabe o índice de nerdice do cara, né? O cara tem um alto índice, né? Índice de nerdice alto.
Aqui é. Não é para qualquer um.
Ali foi interessantíssimo. Mas são coisas que a gente olha assim. Olha para a natureza. A gente tem uma presunção muito grande de achar, por um lado, que fazendo uma oração, algum ser divino vai mudar o universo para mudar o seu conforto. Por outro lado, é tão presunçoso quanto achar que a gente pode olhar para a natureza com os nossos sentidos e com a nossa tecnologia e descrevê-la matematicamente no papel e achar que vai dar certo. A presunção é do mesmo nível, porque a ambição é do mesmo nível. E é inviável. A gente está encarnado, a gente está na matéria para experimentar justamente os limites de estar na matéria. Porque sem esses limites a gente não estava conseguindo entender o universo. Aí a gente transfere esse vazio para cá, porque está na gente. A questão é ficar preso numa busca de algo que não é o foco do karma. Quando uma pessoa se encanta por ciência, o efeito é o mesmo de se encantar por religião. É parar de ver o meio termo, que é a vida. É muito interessante olhar que o radicalismo é que é o problema, não se a pessoa prefere a explicação religiosa ou científica. Mas é a necessidade de encontrar certezas, de encontrar garantias. Se a gente for tentar interpretar o que parece funcionar na relação que eu apresento aqui como proposta de como a consciência é cúmplice no universo, fica parecendo que eu estou fazendo uma salada de preceitos religiosos com conceitos científicos para quem está de qualquer um dos lados. É desagradável para todo mundo. E às vezes as pessoas falam, pô, mas se você coloca, fica muito incerto, fica muito solto, você tira o chão. Então, curiosamente, a gente não sabe se existe chão. A gente simplesmente acredita que ele está aqui. Quando a gente começa a experimentar com as coisas, isso aqui é um efeito, não uma causa. A gente consegue ter umas aspirações muito grandes quando a gente começa a admitir o que a gente já experimenta do mundo, o que a gente conhece sobre o que é possível experimentar com o mundo, mas que não é lugar comum. E ao mesmo tempo, se você abre mão de um sistema de crença que dê respostas e substitui por dúvidas, você não se vincula rigidamente a nenhum tipo de religião, mas você também não fica cego na ciência. Conhecimento é só conhecimento. É organização de informação e pronto. Agora, a sua experiência no mundo é algo pessoal. Se ela envolve conhecimento, se ela envolve informação, não vai fazer diferença para você se ela não for sua, se não for uma experiência em que você está fazendo escolha. Agora, se você faz escolhas sentindo e usando como referência para a escolha o conhecimento que você já tem, a informação que está disponível, a escolha faz diferença, não o conhecimento. É a escolha que faz diferença. O conhecimento foi parte, foi componente. O lance, o que pega, a amarra que coloca ciência num quadrante oposto e com o mesmo tipo de tensão de religião, é colocar o conhecimento como o principal. Para a gente, a experiência vem a trazer oportunidade de escolha. A experiência não existe para você ter conhecimento. Conhecimento é componente da escolha. E para fazer escolha, você precisa de um grau de crença. Você precisa, para fazer uma escolha, geralmente você já fez outras escolhas. E o resultado das outras escolhas geram para você um grau de crença. Faz sentido? Você faz algo e tem um resultado. Você passa a acreditar que aquela ação corresponde àquele resultado. Dependendo do tipo de experiência, você precisa repetir poucas vezes ou muitas vezes. Mas você constrói uma crença. Mas é uma crença na experiência que é sua. O que pega tanto na religião quanto na ciência é acreditar em algo que você não experimentou. Algo que não tem fundamento fora da própria crença. Você acreditar num livro teórico e acreditar num livro sagrado, em termos kármicos, dá na mesma. Está fazendo sentido agora? O que eu estou tentando falar? Se o fundamento é teórico ou religioso, a escolha não é sua. Você está sendo induzido, conduzido. Às vezes as pessoas que vêm aqui na palestra vêm me perguntar alguma coisa sobre coisas pessoais, né? Alguma coisa pessoal, alguma coisa ou que está na aura, ou vem contar um caso e perguntar o que ela faz. Minha resposta invariavelmente envolve a resposta você que tem que saber. Em algum momento, de algum jeito, minha resposta ela inclui esse componente. Eu não tenho como escolher por você. Né? O estabelecimento de referências é uma coisa muito delicada. Uma pessoa fala, você acha que isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Geralmente, minha resposta é algo parecido com nenhum nem outro. Principalmente porque eu não sei. E eu já parto do princípio que eu não sei o que é bom ou ruim. Porque as coisas são relativas. Meu exemplo clássico, que já encheu muitos de vocês, é o exemplo da guerra. Qual lado que é o lado bom numa guerra? O que ganhou. É o que registra a história. Né? Se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra, a gente veria Hitler como um vilão? Não, o povo alemão não via ele como um vilão. Por mais que a gente hoje julgue que ele era um pirado. Vocês já leram as frases do Churchill? Ele era brilhante. Brilhante. Mas bem psicopático. Vocês acham que para fazer o que fez com um país daquele tamanho, Hitler também não era brilhante? Ele foi o psicopata que perdeu. Dá para entender? Então é muito fácil a gente pegar um lado. Não que eu ache que ele tinha que ter ganhado. Não, eu estou na cultura que acredita por condição natural, porque a gente aprende isso como condição natural, que o bem venceu. Eu não acredito hoje que o bem venceu. Eu acredito que um lado venceu e o outro perdeu. Não tem uma relação de bem e mal. É uma relação de interesses e poderes. Tá? Por questão de falar em termos de ataque desproporcional. Não tem nada maior do que as bombas atômicas usadas no Japão. Né? E muitas décadas depois, né? Quem que continua no papel de polícia do planeta? Né? Quem que estabelece as regras até hoje? Cada hora sendo desafiado por um, mas continua estabelecendo as regras, continua no poder. O país que soltou as bombas. E eu não sou anti-americano. Eu só tenho essa noção. Aliás, o que me preocupa justamente é com todo aquele arsenal agora que você tem um Trump lá. Que eu não sei quanto do personagem que ele mostrou é personalidade e quanto era só fachada. Porque se aquele personagem ele é mais personalidade do que fachada, vai ser bem desagradável. Agora, se a personalidade tiver mais a ver com aquele cara que falou de madrugada lá no discurso dele depois que foi anunciada a vitória, aí vai ser mais tranquilo. Agora, em que meio termo entre aqueles extremos que ele está? Né? Vai ser uma coisa interessante. Essa é uma coisa interessante. Agora, o que eu estou falando, não sou. Eu estou falando sobre o processo da gente. Como é que a gente lida com as referências? Quanto a gente consegue prestar atenção no que a gente sente de maneira isenta? Como é que a gente, como é que é o grau de isenção da gente com o que a gente sente? Quanto a gente tem a herança religiosa da cultura e a herança cultural científica de uma sociedade tecnológica influenciando nos nossos modos de interpretar o que sentimos? Eu falei para a gente tentar sentir a vida em volta, tentar sentir o ambiente, tentar sentir a natureza. Quando você começa a sentir uma coisa diferente, o que é que te vem? Quantos entre vocês, quem? Olha para você mesmo. Quanto do que você sentiu tem um grau de interpretação religiosa? Ah, não, eu comecei a sentir uma energia muito boa. Nossa, foi maravilhoso. Aí já vem aquela coisa. Nossa, tinha muitos espíritos de luz em volta. Tinha muita, né, tinha muitos seres maravilhosos. Outros sentiam, não, senti uma coisa meio pesada. Acho que tinha umas coisas, né, gente atrapalhada. Outros vão pensar que eram seres demoníacos, dependendo da religião, né? A gente vai falar, nossa, não, tô... nossa, tá, meus demônios interiores estão vindo para fora, tô, né, minha psique está construindo uma situação aqui que está me estressando, eu estou me sentindo, não, nossa, provocou um êxtase, eu devo ter tido uma mudança hormonal aqui, né? Ah, esse processo induziu uma alteração bioquímica severa aqui no meu sistema nervoso. Enquanto você está sentindo, você não está fazendo essa análise tão ponto a ponto. Mas essas coisinhas estão permeando você. Essas referenciais estão permeando. Alguns já ficam esperando o arrebatamento, né? É agora. Agora vai abrir o buraco no teto e Deus vai me levar, né? Outros já vão sentir e falar, não, nossa... Tá, vai abrir o... Nossa, eu estou no portal espiritual, estou sentindo nível 7 aqui. Aí o outro já vai para um outro caminho. Fala, ó, não. Acho que tem uma nave aqui em cima. Estou abrindo um Chandra. Isso daqui, não, isso daqui é de Apu. É de Apu, energia de Apu. Isso são filtros. O que é que você está sentindo? Porque você está usando os referenciais e preenchendo expectativas. Da mesma maneira que um religioso tem uma certa expectativa, que um cientista tem uma certa expectativa. Quanto você consegue não ser rígido ao sentir? Porque isso é um tipo de rigidez. Tem uma frase ótima, né? Se a ferramenta que você mais usa é o martelo, as coisas que você olha vão sempre parecer pregos. E sua técnica vai ser martelar. Não importa se é um parafuso, se é uma colher, né? Se é um sapato, você vai martelar. Isso é um tipo de rigidez que vem com a gente sem a gente perceber. Então, parto do princípio. Então, o universo é sagrado, tudo é sagrado. E até a gente falou isso na vantagem, e não percebe que quando você coloca tudo como algo divino, tudo precisa ser mediado. Você não tem acesso às coisas. A não ser que você peça permissão. Para tudo é sagrado. Eu, você, tudo é sagrado. Que é de origem divina. Então você não é dono de si mesmo. Você não pode fazer escolha sem pedir permissão. Você precisa de alvará e esperar autorização ou veto. Né? Então aquela pessoa que ela precisa se benzer e benzer o copo e benzer a água para tomar água. Porque tudo é sagrado. Tudo requer autorização. Não sei como que bicho vive na natureza sem saber fazer sinal da cruz, sem saber fazer acender incenso, sem fazer mudra, cantar om. Vaca canta om. Né? Hã? Oi? Pois é. Pessoa só, não, antes de tomar água, eu ativo meus chakras e dou uma energizada. Cachorro lambendo água na sarjeta não faz nada disso e pode ficar muito bem. Falei em água porque eu estava com sede. É algo para a gente prestar atenção. Né? Essa separação. Se eu tento dizer, não, o universo é um conjunto de regras, equações. Só que nessas regras e equações você não consegue colocar a vida. A gente não tem uma equação para a vida. A gente não sabe como colocar a vida na equação. Então também não é uma descrição boa. Em certa medida, ela é tão incompleta quanto atribuir origem divina a tudo. Em que você para e fala, não. Isso aí, da onde vem a vida? É um mistério de Deus. De onde vem o universo? Outro mistério de Deus. Mas o que é o tempo? É coisa de Deus. Né? Pronto. Respondeu tudo. Sem responder nada. Cabe a você escolher se aceita só isso ou não. Porque nessa situação você vai precisar pedir autorização para tudo. Para respirar, para andar, para existir. A despeito do resto da natureza não fazer isso, simplesmente porque não tem linguagem, como você tem. Tem outros tipos de comunicação. E aí? Aí do outro lado, se você tenta transformar tudo num sistema técnico, você não dá conta. A natureza não funciona. Você cria uma explicação morta de algo que é vivo. O lance é ser radical. Né? A pessoa quer ser radical para um lado ou para o outro, aí ela fica feliz. Mesmo que não dê conta. Por quê? Porque ela não tem o ônus da escolha. O que ela está fazendo? Eu estou seguindo o normativo da ciência. Estou seguindo as regras aqui. Ó. É assim que funciona. Esse é o método. Estou sendo prático de acordo com esse método. Aí o outro está fazendo isso. Por que você está fazendo isso? Porque a vontade é de Deus. Está no livro sagrado da minha religião. É o que o mestre espiritual da minha religião prega. Nenhum deles falou porque eu escolhi. E o que advir dessas ações não serão aprendizagem kármica, porque não foram escolhas lúcidas, foram concessões. Quando a gente está mais sensível, quando a gente está num ambiente mais tranquilo, a gente consegue sentir mais a gente mesmo e mais a vida que está em volta. Mas a gente não consegue deixar de julgar como nós estamos acostumados. Se nós somos radicais nos nossos referenciais, nós vamos continuar sendo. Se você se sente martelo, você vai continuar sentindo que tem prego em volta. independentemente do que esteja ao redor. E aí, essa que é a questão. E foi para isso que foi o exercício da entrada, e a gente vai fazer outro agora, antes de ir embora. O que é que você sentiu? Você consegue não achar que vai sentir alguma coisa agora? Você consegue simplesmente ficar quieto? Quanto você consegue se isentar de julgar? Quanto você consegue não usar uma fórmula? Entenda por fórmula. Quando você... Isso é muito interessante de pensar. Mas quando você pensa, não, eu vou ativar meus chakras, isso é uma fórmula. Vou fazer uma oração, isso é uma fórmula. Nossa, eu vou tentar, né, perceber o ambiente, né, e estabelecer minhas relações aqui, onde estão as pessoas. Quando eu fechar os olhos, eu vou tentar achar uma diferença entre o que eu olhei e o que está aqui agora, para saber onde é que estão os espíritos, onde é que estão as pessoas. Isso é uma fórmula. Quanto você consegue simplesmente sentir? Porque essas fórmulas todas, todas, inclusive o método científico, não só as orações e os processos religiosos, as fórmulas, elas só são possíveis junto a expectativas. Se você formula, é porque é algo esperado. Você espera o que entra e o que sai da fórmula. É para incomodar. Você consegue ficar neutro? Quanto você consegue ficar neutro? Não estou dizendo que isso é a resposta. Eu estou fazendo a pergunta. Só isso. A gente vai... Para ficar legal, aliás, o exercício de entrada teve 28 minutos e 14 segundos. É uma música, só nós vamos usar a mesma música. É, vamos fazer, só que agora vai ser mais curtinho. São 10 para as 9. Antes de fazer as 12 para as 9, só para estabelecer a agenda. Amanhã, então, a gente tem a oficina de introspecção e autodescoberta. Tá? A partir das 10 da manhã, aqui, a gente tem a oficina de introspecção e autodescoberta. Quem vier, por favor, já traga um lanche para não ter que sair durante o dia. Para a gente passar o dia aqui, para aproveitar mais o dia. Tá bom? Semana que vem, sábado, palestra da Patrícia Evangelisti. Ela é pedagoga, trabalha na área de educação, ensino infantil. Ela vai falar justamente sobre... e ela é espiritualista. Ela vai falar sobre um ponto de um viés espiritual, sobre a parte de formação de crianças de uma certa faixa etária. Se eu não me engano, você lembra da faixa que ela falou? Ela é criança pequena, né? Ela vai falar um pouco sobre isso.
Educação infantil normalmente vai dos 3 aos 5.
Oi?
Educação infantil normalmente vai dos 3 aos 5.
Provavelmente ela vai pegar essa faixa, né? Porque eu lembro da faixa de 3 a 5 anos, uma coisa assim. Que é um assunto, parece específico, mas o jeito que ela fez as coisas é bem interessante. Você ia falar? Ah. E no sábado seguinte, palestra comigo de novo, no dia 3. No dia 4, domingo, eu vou dar o curso sobre civilizações extraterrestres e a Federação dos Planetas. Tá? O nome do curso é Civilizações Extraterrestres e Federação dos Planetas. Por algum motivo ele não está no site ainda. Acho que deve entrar no ar. Né? Assim, o pessoal vai fazer um pirlim-pim-pim e ele aparece no ar lá. Né? Essa foi literalmente do Arco da Velha, né? Apesar que refizeram, né? várias vezes. Não sei se está tendo algum remake agora. Mas para quem lê os livros, está lá. Então, dia, temos mais uma palestra minha. Você passa para isso, mais uma palestra minha. Estamos vendo a possibilidade de ter uma palestra no dia 10. Vamos ver se vai ter mesmo. Né? Parece que dá. Tem até. Se tiver, vai ser bem interessante. Né? Por exemplo, para ver se só com o pessoal. Se, né? Vai rolar lá. E aí a gente retoma dia 28 de janeiro. Então, dia 28 de janeiro é comigo de novo. Tá? Esqueci de falar alguma coisa. Não, é isso mesmo? Então tá. Vamos fazer um pequeno exercício então. Descruzem braços e pernas. Não tem nenhum telefone falante aí. Tire o som. Olhos fechados, relaxa o corpo, deixa a mente se acalmar, volta sua atenção para você mesmo, sente a respiração, sente o ar entrando e saindo do corpo. Se precisar se ajeitar na cadeira, se ajeita, espreguiça, se alonga, estala os ossos e relaxa. Sente uma respiração. O ar que você respira está cheio de vida. O ato de respirar não renova só oxigênio e libera o gás carbônico do seu corpo. Respirar te integra com a matéria do universo, uma dinâmica maior que todo o resto. Mais do que a digestão, mais do que o contato físico, respirar te coloca em contato com porções do ar que viajam o planeta inteiro. O fôlego que você toma agora pode ter sido uma lufada de vento no alto de uma montanha. Ou uma brisa à beira-mar, alguns dias atrás. O fôlego desse momento pode ser o vento que estava atravessando o mar da China uma semana atrás. Quem sabe, nesse instante, você não está respirando um pouco do ar que algumas horas atrás estava lá no alto da atmosfera, quase no espaço, no limite onde acaba o ar e começa o vácuo. Sente que história o ar te conta. Sente a vida. Volta a atenção para dentro de você. Sente a vida fluindo. Sente a vida fluindo. Cada fôlego, você se sente mais vivo. Preste atenção no que é a vida para você. Tenta sentir que energia vital para você. Veja se tem alguma sensação. Preste atenção em você mesmo. Preste atenção em você. Sinta o seu foco, sua energia vital. Sinta o fluxo da respiração se ajudar, mas mantenha a mente lúcida, corpo relaxado. Thank you. Observa a sua respiração, sente a energia que vem com o ar, a energia espiritual, ativando você por dentro, no meio do corpo. Observa, sente. Essa energia fica mais intensa a cada fôlego. Como uma brasa brilha e fica mais quente quando se sopra, a sua energia fica mais intensa. Não importa qual seja a energia, qual a sensação, se é quente, frio, se é som, luz, vibração, pressão. A energia fica mais intensa, mas ao mesmo tempo, essa energia é tranquila. Essa energia presente, intensa, vai se expandindo dentro de você, vai se espalhando, atravessando a matéria do corpo, tranquilizando o corpo. Renovando. Te apaziguando, mas te deixando mais forte. Cada fôlego, um renascimento, um recomeço. Cada fôlego é o primeiro do próximo momento. Novo a cada instante. Vivo. Renovado. A energia não se contém no corpo. Permeia a aura, se espalha por você inteiro, por toda a aura, toca quem está em volta, você é tocado pela aura de quem está perto, encarnados e desencarnados. Se expanda com respeito, respeito à vida, amor à vida, querendo bem a vida, toda forma de vida. Aceite o toque da vida, o toque que chega com respeito, bem-querer. Sinta. Sinta a vida. Sinta o ambiente, aura tocando aura, tocando aura. Sinta o ambiente todo ao seu alcance. Sinta. Sinta a vida. Sinta o ambiente, sente o tamanho, o alcance. Esquece o que você se lembra. Sente. Sente o que vem para você, do ar que você respira, da vida que você sente, da presença que você toca. Atenção na respiração. A cada fôlego, a energia flui da aura mais intensamente na direção do corpo. A energia te renova, te refaz. Que a energia da aura fica tranquila e discreta, e ela flui por dentro do corpo. Sente a vida fluindo por dentro de você. Mente tranquila. As emoções vão se acalmando. Mais e mais. Você se sente vivo. Para finalizar, respira bem fundo. Solta um suspiro gostoso. Espreguiça, se alonga, vai abrindo os olhos. Voltando a atenção para o ambiente. Percebeu a diferença do primeiro para o segundo exercício? Depois que passou os primeiros momentos, deu para ficar mais neutro, né? Para sentir, pelo menos para mim aqui, o que eu devo observar, mais envolvimento no exercício. Eu senti muito mais fluxo. Para alguns pegou mais emoção, para outros pegou mais sensação. E agora, mais para o final, já está pegando muita energia da oficina que eu planejei para amanhã. Então, começou a pegar um lance muito de introspecção, de voltar-se para si. Então, esse era o pique dentro do curso da oficina de amanhã. Esse lado de você se voltar para si e descobrir coisas sobre si mesmo. Da oportunidade de autodescoberta. Essa que é a ideia da oficina de amanhã. Que daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Teve 25 minutos e meio, quase 26 minutos. Eu queria fazer um pouco mais curtinho, mas ficou. Tive que esperar acabar, né? O ciclo da energia. Era que fechou um circuito, falei, não, antes que comece outro mais meia hora, deixa eu finalizar aqui. Acho que deu para sentir que dava para ir mais um, né? Dá para fazer mais um ciclo. Mas, para quem está afim, a gente continua de manhã. Tá bom? Obrigadão por terem vindo. Para quem não vem amanhã, a gente se vê. Acho que eu vou tentar vir na palestra da Patrícia. Então, talvez a gente se veja na palestra dela. Mas, se não, no dia 3, estou aqui de novo. Para quem vem amanhã, até daqui a pouco. Tá? Gente, obrigado.